Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado pode aprovar pensão vitalícia para famílias de crianças com microcefalia.
Senadores analisam extensão do seguro-desemprego para extrativista vegetal em períodos de proibição da atividade.
Eleição de 2018 tem novas regras para escolha de cargos proporcionais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As famílias de crianças com microcefalia podem receber uma pensão vitalícia de pelo menos um salário mínimo por mês.
Dois projetos em análise na Comissão de Assuntos Econômicos garantem o benefício do INSS para permitir o tratamento dos pacientes. Repórter Jorge Cardim.
Dois projetos em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado asseguram às crianças com microcefalia causada pelo vírus Zika o direito à pensão de um salário mínimo por mês pelo resto da vida. A atual legislação estabelece o pagamento pelo prazo de 3 anos. Uma das propostas garante o benefício do INSS para famílias com renda inferior a 4 salários mínimos. A outra iniciativa estende o pagamento para as famílias que ganham até 10 salários mínimos. O relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, explicou que a medida busca minimizar o sofrimento e reforçar o orçamento das famílias para permitir o tratamento da doença, que tem consequências graves e permanentes, leva ao retardo mental e está associada a problemas de visão, audição, dificuldades de aprendizado e distúrbios neurológicos.
Os efeitos da doença impactam negativamente o orçamento das famílias, já que muitas mães deixam seus empregos para cuidar exclusivamente de seus filhos, os quais podem ter diferentes graus de comprometimento e de deficiência física e cognitiva.
Segundo o Ministério da Saúde, desde o início das investigações, em outubro de 2015, mais de 3 mil crianças nasceram com microcefalia no Brasil.
A pessoa que cometer crime contra cônjuge pode perder, em definitivo, a guarda dos menores. A regra está prevista em lei que passou a valer nesta semana. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Sabe aquela história do homem que mata a mulher e ainda fica com os filhos? Ou da mulher que assassina o marido, mas também permanece com as crianças? Essas situações podem acabar. Virou lei um projeto aprovado no Senado no começo de agosto, que amplia a perda do poder familiar, prevista no Código Penal. Segundo a nova legislação, quem comete crimes intencionais, os chamados dolosos, e que são sujeitos a penas de prisão, contra descendentes, como netos, ou contra a pessoa que detém igual poder familiar ao do condenado, não terá o direito de ficar com a guarda dos menores. A senadora Marta Suplicy explicou que, apesar de simples, a mudança é bastante efetiva.
Ele proíbe alguém condenado por um crime doloso que continue com o poder pátrio, porque não faz nenhum sentido uma pessoa que mata a mulher continuar com o poder pátrio sobre os filhos, ou qualquer crime de violência contra a pessoa que compartilha com ele a tutela daquelas crianças, adolescentes ou da família.
Marta Suplicy acrescentou que a nova lei traz uma mensagem clara aos assassinos. Eles não têm condições morais para criar e educar os filhos que tiveram com as vítimas.
O ISS, Imposto sobre Serviços de Transportes de Passageiros por Aplicativos, pode passar a ser cobrado pelo município onde embarca o usuário.
É o que prevê projeto de lei já aprovado no Senado e remetido à análise da Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
Atualmente, o ISS, Imposto sobre Serviços, devido pelo transporte de passageiros por aplicativos, é recolhido no município em que está sediada a empresa. A proposta aprovada no Senado muda para o município de embarque do passageiro o recolhimento do ISS. A intenção do autor do projeto, o senador Ayrton Sandoval, do MDB de São Paulo, é distribuir melhor os recursos da arrecadação do imposto entre os municípios. O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, relator da regulamentação dos transportes por aplicativos na Comissão de Ciência e Tecnologia, disse que a mudança na cobrança do ISS foi uma reivindicação dos prefeitos durante a marcha a Brasília no final de maio. Pedro Chaves explicou que, pela forma de arrecadação atual, o ISS fica no município de São Paulo, onde estão sediadas as principais empresas de transporte por aplicativos.
Atualmente, tanto 99, quanto Uber, como Cabify, mantém suas sedes dentro do município de São Paulo, retendo a tributação sobre o ISS na capital paulista. De tudo que era arrecadado, tudo era concentrado em São Paulo. A Uber, por exemplo, pagou 972 milhões de reais em impostos em 2017. Não é justo.
O projeto de lei já foi aprovado no Senado e seguiu para a análise da Câmara dos Deputados.
O trabalhador extrativista vegetal deve ter direito ao seguro-desemprego durante os períodos em que não for possível exercer sua atividade.
É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que aguarda votação na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta diz que nos períodos em que o IBAMA considerar imprópria ou não recomendável a extração de madeiras, castanhas e outros produtos vegetais, o trabalhador deve ter direito ao seguro-desemprego. A ideia é permitir que o meio ambiente se recupere sem deixar de prover as condições necessárias para a subsistência do trabalhador. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos entenderam que, sem esse incentivo, seria difícil interromper a atividade no período determinado pelo IBAMA. Apesar de ter sido aprovada na CAI, a proposta levantou algumas dúvidas. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, chegou a manifestar preocupação com o impacto do benefício no Fundo de Amparo ao Trabalhador, que financia o seguro-desemprego. Mas, para não atrasar a matéria, Simone optou por deixar essa discussão para a Comissão de Assuntos Sociais.
Hoje fala, segundo o próprio relatório, que hoje o extrativista corresponderia a 10% do pescador artesanal. Mas a partir do momento que ele passa a ter direito ao seguro-desemprego como extrativista, é óbvio que esses que estão na informalidade ou muitas vezes registrados em outros setores passarão a ser extrativistas.
Depois da CAS, a proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados.
As regras para a escolha dos deputados federais, estaduais ou distritais mudou. Os candidatos precisam agora atingir nominalmente 10% do quociente eleitoral para serem eleitos. Repórter Maurício De Sante.
O Congresso Nacional aprovou em 2015 mudanças nas regras eleitorais para evitar que candidatos com poucos votos nas eleições proporcionais, que são aquelas para vereador, deputado federal, estadual e distrital, sejam eleitos junto com os chamados puxadores de votos. A alteração prevê que os candidatos precisam atingir individualmente 10% do quociente eleitoral de seus estados. O quociente é o número de votos que cada partido ou coligação precisa ter para conquistar uma vaga no legislativo. O cálculo do quociente eleitoral é feito dividindo o total de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa nas assembleias legislativas, Câmara Legislativa ou na Câmara Federal. Somente partidos ou coligações que atingem o quociente eleitoral continuam na disputa. Agora, mesmo que o quociente seja atingido, para ganhar uma vaga o candidato precisa ter uma votação individual de pelo menos 10% desse quociente. A nova lei foi questionada na Justiça por alguns partidos políticos, mas a Advocacia Geral da União conseguiu manter a determinação. A advogada da União, Carolina Vasconcelos, disse que a regra veio para corrigir uma distorção.
Principalmente por conta dos chamados puxadores de voto, que são aqueles candidatos que têm uma grande expressividade e acabam aumentando exponencialmente o quociente partidário de determinado partido. E aí, com base nisso, assim, candidatos que às vezes não têm pouquíssima expressividade de votos acabam sendo eleitos, em detrimento de outros que tiveram uma votação muito maior e mais significativa, né?
Mas a regra dos 10% também pode prejudicar o voto em legenda. Isso porque um partido ou coligação que conquistar uma cadeira poderá perdê-la se nenhum de seus candidatos alcançar nominalmente 10% do quociente eleitoral. Caso isso não ocorra, a vaga conquistada pelo partido ou coligação é perdida e será distribuída a outra agremiação com candidato que cumpra o requisito.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.